CBN Esporte Clube.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir?
É isso, 2-1, CBN Esporte Clube começando. E assim, já muito sem palavras, Chico Buarque me ajudou a dizer o que eu estou sentindo. Porque apesar da derrota do último sábado, amanhã ainda poderá ser um novo dia para o Botafogo. Sim, porque o Belo ainda só depende de si para sonhar aí com a classificação para a segundona, né? A segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Só que já deu a Deus a chance, né, de conquistar o título, né, um outro sonho também do Botafogo, além de ser campeão da Série D, também ser campeão da Série C. Esse segundo sonho aí já não vai rolar, viu, minha gente? Não vai dar pro Belão levantar a taça de campeão da Série C. E agora o esquema é o seguinte: vencer, ou quem sabe vencer de novo, porque não tem outro jeito para o Botafogo seguir acreditando aí na classificação, né? Pode, inclusive, ter um empate, né? Vencer e ter um empate, mas aí já depende de outros resultados, já depende de outras partidas, já não depende mais dele, né? Se rolar aí uma vitória e um empate, e a gente não precisa disso para o nosso coraçãozinho, né? Fala a verdade. A gente já sofreu demais com as duas últimas derrotas do Botafogo. De novo, na minha opinião, por falhas no sistema defensivo. No primeiro jogo contra o Paysandu ficou muito claro, né? Aos 55 lá, todo mundo lembra daqueles 7 jogadores de costas para a bola. E aí, no jogo do último sábado, no Almeidão, diante de uma torcida massiva. E aí eu recebi os números já, tá, minha gente? Os números do Almeidão. Mais de 9 mil torcedores, um novo recorde de público do Botafogo. Mais de 9 mil torcedores compareceram ao Almeidão para empurrar o Belo. Eu estive lá, conversei com vários torcedores ali, ainda na parte de fora do estádio. Depois fui até o gramado, tive acesso ali também às arquibancadas. Vocês fizeram uma festa muito bacana para o Botafogo e paz, todos nós, né? Tivemos um gol relâmpago aos 18 segundos do primeiro tempo. Minha gente, quando o Pipico, questionado o Pipico, fez aquele gol, eu confesso a vocês, rolou aqui na minha cabeça, bom, vai ser passeio hoje. Não foi. O Mota ainda defendeu um pênalti, minha gente. Tava tudo dando certo, absolutamente tudo dando certo pro Botafogo. E aí tivemos virada em cima de virada, 3-2 do Paysandu lá em cima do Botafogo, dentro de casa, no Almeidão, para tristeza de toda a torcida e para quem, claro, torce para o futebol paraibano e quer ver cada vez mais os nossos times se destacando aí no cenário nacional, principalmente. É claro que a gente vai falar sobre isso hoje, repercutir. Eu já estou recebendo muitas e muitas mensagens, muitos torcedores indignados, chateados com o que aconteceu, outros ainda esperançosos, firmes e fortes aí na torcida pelo Botafogo. E você, claro, pode mandar a sua opinião aqui para a gente, né? Você sabe que você participa, você nos ajuda a fazer o programa todos os dias. Pelo 981-32-4088, 981-32-4088. E é o seguinte, já estou recebendo uma enxurrada aqui de mensagens. Tenho certeza que hoje vai ser daqueles dias que esse WhatsApp vai bombar. Então, me ajude, mande a sua mensagem, mande o seu áudio, mas por favorzinho, 30 segundinhos, 40 estourando para a gente conseguir colocar e dar chance para todo mundo, tá bom? Você me ajuda, né? Tenho certeza que sim, para a gente fazer um programa bem bacana nesta segunda-feira ainda mais amarga. Vamos combinar, né? Segunda-feira já não é fácil. E ainda, depois de uma derrota como aquela, Não tá de brincadeira, não. Não é brinquedo, não, viu, minha gente? Não é brinquedo. E aí a gente também vai falar sobre a segundona. Tivemos rodada no final de semana. A sétima rodada termina hoje, inclusive. E para salvar a pátria, minha gente, assim, de boas notícias, né? Dá um alívio aqui pro nosso coração de quem gosta de esporte. A gente tem boas notícias, pelo menos no para-taekwondo e no automobilismo. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre essas modalidades também, tá? Bora sim, bora começar o CBN Esporte Clube e trazer o destaque do dia.
Destaques do dia.
Duas e sete, claro que o destaque do dia não poderia ser outro. Botafogo e Paysandu no Almeidão no último sábado, às 4 horas da tarde. Vou trazer aqui o número certinho que eu recebi em relação ao público que foi até o Almeidão no último sábado. Estive lá cobrindo pelo Globo Esporte. O público que tivemos no Almeidão, isso é uma informação da assessoria do Botafogo, ainda não saiu o borderô, né, pela CBF. A gente ainda segue aqui aguardando o borderô da CBF para confirmar aí os números, sabe, pagantes, gratuidades, enfim. Mas tivemos um público, segundo a assessoria do Botafogo, de 9.661 torcedores dentro do Almeidão, uma renda de 183.915, um recorde de público nesta Série C, nesta competição. O público, o maior público que o Botafogo tinha colocado dentro do Almeidão até então era de 7.405. E aí, depois disso, houve o aumento da capacidade, né, para 11.600. E aí o Botafogo conseguiu colocar dentro do Almeidão, mesmo depois daquela derrota, né, diante do Paysandu lá no Mangueirão, conseguiu colocar dentro do Almeidão mais de 9.600 torcedores. Uma excelente marca e algo que a gente precisa destacar e enaltecer ao torcedor do Belo, que está fazendo a sua parte, né? O time precisa fazer a dele também para ajudar. É o famoso nos ajude a te ajudar. Antes da gente chamar o Fabinho para trazer informações e os detalhes dessa partida, vou aqui dar o meu boa tarde ao nosso querido menino prodígio que já chegou aqui no estúdio. Boa tarde, Mateuzinho. Tá difícil, né? Segunda-feira amarga, dolorida.
Oi, Ju. Muito boa tarde pra você, Marquinhos, e pra todos que nos acompanham. Pra a maioria dos torcedores paraibanos, né? Pro torcedor botafoguense, pro torcedor flamenguista, que a gente sabe que é muito grande aqui no estado. Realmente um fim de semana trágico. E a situação do Botafogo parece ruim, mas ainda tem chance.
Sim, sem dúvida. A gente vai falar sobre isso. E quem vai trazer os detalhes desse jogo, né? Desse fatídico jogo que eu achei, confesso, com um gol aos 18 segundos do primeiro tempo, eu achei que ia ser um passeio do Belo, mas só que não. Quem vai trazer as informações todas pra gente é Fabinho Hermano, que também esteve lá na tarde do sábado cobrindo o jogo pela CBN, aqui pela CBN. Boa tarde, Fabinho. O que você pode trazer de informação dessa partida do último sábado?
Botafogo! Boa tarde, Ju. Grande abraço para você, para o Matheus, para toda a galera ligada aí no CBN Esporte Clube. Pois é, um jogo que não faltou emoção, né? Foi um jogo, pelo menos no primeiro tempo, né? Aconteceu de tudo, né? O Botafogo conseguiu abrir o placar, como você disse, com menos de 30 segundos, né? Parecia que seria uma tarde perfeita no Almeidão, com o gol do Pipico, né? Primeira vez que ele começa um jogo como titular. Ele que só havia entrado em campo na partida contra o Volta Redonda, no finzinho daquele jogo lá no Rio de Janeiro, e fez o primeiro gol, e aí todo mundo ficou esperançoso, mas aí o Botafogo voltou até uma postura que incomoda muito a torcida, né? Que é, toda vez que tá com um placar favorável, ele não consegue mais atacar, né? Não consegue mais ficar com a bola, enfim. Aí fica a dúvida, né? Eu, infelizmente, não consigo participar das entrevistas coletivas do Surian, mas se pudesse, perguntaria se é uma incapacidade de segurar a bola toda vez que está vencendo o jogo ou se é uma postura mesmo que o Botafogo adota toda vez que tem um placar favorável. Foi assim que aconteceu no segundo tempo no primeiro tempo, né? Depois do primeiro gol do Botafogo, o Paysandu tomou conta do jogo, né? A gente até espera um time que toma um gol logo cedo seja abalado psicologicamente, mas não aconteceu isso com o time paraense, né? Tomou 1-0, foi para cima, teve um pênalti, perdeu o pênalti, e aí também era outro momento que a gente esperava que o Botafogo crescesse mentalmente. Não, o Paysandu continuou melhor, virou para 2-1, né? Ainda no primeiro tempo, mas o Botafogo, Fabinho, conseguiu empatar. Fabinho, oi.
Quando o Mota agarrou aquele pênalti, eu disse: bicho, não tem para ninguém hoje. É do Botafogo, ser do Botafogo hoje.
Todo mundo pensou isso.
Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu?
Pois é, acho que foi uma questão muito da capacidade do Paysandu, né, de, apesar das adversidades, ter ainda crescido no jogo, e a falta, eu não sei se questão psicológica, mental, dos jogadores do Botafogo, que pararam de jogar com um placar favorável. Mas mesmo assim, o Botafogo conseguiu empatar, né? No último lance do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu ir para o intervalo na igualdade, outro gol do Pipico, né, um golaço ali depois do cruzamento do Matheus Anderson. Um gol que teve muita reclamação dos jogadores do Paysandu, né? Porque na falta cobrada pelo Netinho, que originou o escanteio, a reclamação dos jogadores do Paysandu é que não tocou no goleiro Matheus Nogueira, né? Então não seria escanteio, e por isso o gol de empate do Botafogo teria sido originado de uma jogada irregular. Mas enfim, o VAR não entra nessa, né? Escanteio não é com o VAR, então o escanteio foi cobrado, e aí na sequência o Botafogo empatou. Teve toda a confusão no intervalo, o Hélio dos Anjos foi expulso, auxiliar do Botafogo foi expulso, e aí no segundo tempo a gente esperava o Botafogo com outra postura, né, buscando a vitória, mas não. O Paysandu, mesmo fora de casa, mesmo com empate, que não era um mau resultado pro time paraense, continuou indo para cima, e depois de uma péssima participação, né, defensiva do Botafogo, a equipe do Papão fez 3-2, E aí o Botafogo foi atrás de tentar um empate ali em várias substituições do Suriano, né? Muito colocando quatro atacantes, colocando Wesley Dias de zagueiro ali, tirou um zagueiro, enfim. O Botafogo ficou completamente exposto, até conseguiu ali no abafa, né? Empatar com o Pipico, mas o jogador do Botafogo estava em posição irregular. Na hora que ele disputa a bola, né, ali com o goleiro Matheus Nogueira, ele era o jogador, só tinha o goleiro ali à frente dele. E aí o árbitro, depois de muita demora também, né, o VAR demorou bastante ali, o primeiro Luiz Flávio deu o gol, depois voltou atrás, depois fez um gesto ali pro meio de campo, de forma tímida, a torcida comemorou, depois ele pediu para parar, e aí, depois de tudo isso, ele anulou o gol do Botafogo, um balde de água fria, e aí depois desse gol anulado, o Botafogo parece que não teve mais pernas, né, teve muitas alterações do Surian, o Wesley Dias acabou sendo expulso, inclusive é um desfalque para o próximo jogo, e aí o Botafogo sai com essa derrota, terceira derrota seguida do Botafogo, né? Equipe que em 19 jogos na primeira fase teve 3 derrotas, agora tem 3 derrotas em 4 jogos nessa fase final, e agora a gente ouve o Surian tentando justificar aí os gols sofridos do Botafogo nessa partida, e também acreditando que ainda é possível o time conquistar o acesso.
É um pouco de falta de atenção. Os dois gols que nós tomamos no primeiro tempo, a bola estava em nosso domínio e nós perdemos a bola no momento no qual a gente poderia ter feito a transferência da bola ao ataque. A gente tentou a bola por dentro e perdemos, né, e consequentemente levamos ali os contra-ataques, levamos um e tomamos o gol lá pela esquerda, e depois na bola que nós treinamos, né, essa bola de lateral no qual eles já fazem isso, né, nós treinamos isso também, por falta de atenção, às vezes, nós tomamos esse gol. O terceiro gol foi mais mérito, né, da equipe adversária, uma jogada bem organizada, né, a bola transpassada de um lado para o outro e o atacante chegando para fazer o gol do lado contrário. Né, mas, enquanto existir possibilidade, né, e chance, a gente vai acreditar, né, porque 9 pontos nas últimas edições, com 9 pontos conseguiu se entrar, mas agora é esfriar a cabeça, buscar ver onde erramos mais nesse jogo, para trabalhar sim para o jogo do próximo sábado contra o Volta Redonda.
Tá aí, Jô, palavras do Felipe Surian, né, que ainda acredita no acesso do Botafogo, no Botafogo que ainda está vivo, né, o Amazonas venceu o Volta Redonda por 2-0 no sábado à noite, foi a 6 pontos, o Volta Redonda tem 4 pontos, o Botafogo tem 3, né? Mas o Botafogo tem confrontos diretos, né, contra essas duas equipes. Vamos lá, vamos para a matemática. Se vencer o Volta Redonda, o que tem que vencer, né, para continuar vivo, o Botafogo iria 6 pontos. Mesma pontuação do Amazonas, que joga no domingo contra o Paysandu. Se o Amazonas perder ou empatar, o Botafogo joga na última rodada contra o Amazonas e, se vencer, ultrapassa, né? Que o Amazonas ficaria com 7, o Botafogo ficaria com 9 na última rodada. Mas se o Amazonas vencer, o Botafogo ainda continua vivo, né? Porque ele vai ter 3 pontos de desvantagem, mas vai ter o confronto direto. E aí teria que vencer e dependeria muito de quanto o Amazonas venceria o Paysandu, de quanto o Botafogo venceria o Volta Redonda, mas se as equipes vencerem pelo mesmo placar, né, pela mesma diferença de gols, e o saldo continuar como está hoje, que é de 4 gols de vantagem para a equipe amazonense, o Botafogo teria que vencer por 2-0 ou 3-0 fora de casa para conquistar o acesso. É uma situação complicada, né, ter que vencer por esse placar fora de casa, mas mesmo na pior das hipóteses, que é o Amazonas vencendo o Paysandu fora de casa, que não é um resultado assim tão provável, né? Apesar do Paysandu estar com o acesso praticamente garantido, o Botafogo chegará vivo na última rodada, dependendo das suas forças, mas claro, vai ter que fazer o dever de casa contra o Volta Redonda no próximo sábado. Volta Redonda que inclusive venceu os dois jogos que fez contra o Botafogo, tanto na primeira fase como no quadrangular final, mas lembrando que os jogos foram no Rio de Janeiro, né? Esse jogo será aqui em João Pessoa. Então talvez o Botafogo tenha a melhor sorte, e agora é vencer ou vencer. Título não dá mais, né? O Paysandu já tem 10, o Botafogo não alcança, mas o acesso ainda é possível, vai depender muito aí do desempenho, principalmente defensivo, viu, Ju? Se o Botafogo sofreu gol nos últimos 8 jogos, muito difícil o Botafogo subir se a sua defesa não melhorar nessas duas rodadas finais desse quadrangular.
2:18, Fabinho, você tocou aí em pontos, acho que são pontos cruciais e chaves aí nessa questão do Botafogo. Inclusive, a sonora fala aí do Felipe Surian me incomoda demais. Falta de atenção, desatenção. Meu Deus, o que precisa mais? O que está faltando para os jogadores, o elenco do Botafogo voltar a ter atenção, a ter foco dentro das partidas? Até quando essa justificativa vai ser justificativa dentro do Botafogo? Não se pode tomar 2 gols por falta de atenção num momento extremamente decisivo, né, para uma equipe que quer o acesso para a segunda divisão. Falta de atenção não pode ser justificativa mais nessa altura do campeonato, primeira coisa. E a segunda coisa, Fabinho, que você acabou de falar, é sobre a fragilidade do sistema defensivo, que, minha gente, não é de hoje, não é de agora, não é sequer dessa fase. A gente vem falando sobre a fragilidade do sistema defensivo do Botafogo desde o início da Série C, né? E todo o esforço que foi feito pelo Botafogo em termos de contratação e reforço, tudo muito relacionado ao sistema ofensivo. E o sistema defensivo foi lá sendo deixado ao Deus dará e vamos ver como é que acontece, vamos empurrando com a barriga. E aí o Botafogo está agora pagando duramente a falta de atenção, e aí eu uso as palavras do próprio Surian, com o sistema defensivo do Belo, né? Desde o início da competição. É muito complicado um time tomar gols em praticamente todas as partidas que disputou, né? Salve, eu acho que 2 ou 3 partidas que a partida terminou em 0-0, né? Que o Botafogo não conseguiu tomar, que venceu e não tomou gols. Então, assim, é meio que uma tragédia anunciada, né? Tragédia ainda não é, porque o Botafogo tem plenas condições, ainda depende só de si, para conseguir esse sonhado acesso. Mas, pelo amor de Deus, né, Fabinho? Falta de atenção e um sistema defensivo fragilizado é algo que está aí desde meses atrás, né? E ninguém tomou nenhuma atitude.
Aí eu vou discordar do Surian disso aí, porque eu acho que esse argumento é válido quando o time adversário tem uma bola só, né? Tem uma chance e nessa chance aí tem uma desatenção e o time toma o gol. Não foi o que aconteceu com o Botafogo nesse jogo do Almeidão. O Botafogo tomou 3 gols, o goleiro ainda pegou um pênalti. O Paysandu, no final do jogo, teve chances, foi muito precioso ali na hora de finalizar. Teve muito preciosismo na hora de finalizar. Então, nesse jogo, assim, o argumento de falta de atenção não, Esse não cola, pelo menos para mim não cola, porque foram várias falhas, foram várias chances do Paysandu. E até no jogo passado, teve o gol que foi numa desatenção, mas antes o Paysandu teve bola na trave, teve jogador perdendo gol na pequena área. Então é um problema do time, é um problema técnico e tático. Né? Então acho que essa questão de atribuir só a desatenção, aí, meu amigo, acho que aí aí é querer brincar com a nossa inteligência. Eu acho que o Botafogo tem problemas latentes, né? A gente fala disso desde o início, mesmo o Botafogo bem, a gente já comentava sobre a questão defensiva, né? A gente já até debateu, será que não dá para jogar com três zagueiros, já que os laterais sobem tanto, enfim, sempre houve esse debate, pelo menos aqui na CBN, né? Na Rede Paraíba, a gente sempre fez esse debate, mas não houve nenhuma mudança, né? O Surian, que é um técnico que do meio para frente, ele é até um bom técnico, né? Mas do meio para trás, ele me parece incapaz de resolver esses problemas. E ele vai ter que resolver agora. É agora ou nunca, faltam dois jogos. E aí, com a defesa fragilizada, é muito difícil que o Botafogo consiga o acesso. Como você disse, o Botafogo sofreu gol em 19 dos 23 jogos que fez nessa Série C. Em casa, por exemplo, Botafogo só não sofreu gol contra o Manaus, que foi um time rebaixado, né? Então, é um problema aí que agora, nesse quadrangular, com os melhores times, né, você tendo que enfrentar, esse problema ficou mais perceptível e isso claramente está fazendo a diferença. Porque, querendo ou não, o Botafogo marca gol, marca pelo menos um gol por jogo em média, mas não consegue segurar lá atrás. E aí fica muito difícil o Botafogo conquistar os objetivos com uma defesa tão frágil como demonstrou em toda a Série C, e agora ficou escancarada esses problemas aí defensivos do Belo.
Valeu, Fabinho. 2h23, tá aí o Fabinho trazendo informações a respeito da fatídica partida entre Botafogo e Paysandu no Almeidão. Obrigadão, viu, Fabinho, e até amanhã.
Valeu, Ju. Só para finalizar, né, o Botafogo anunciou o preço dos ingressos pro jogo contra o Volta Redonda, sábado, 19h. Preços mantidos, tá? Tem aquele lote promocional, 2 mil ingressos até quinta-feira, 70 nas cadeiras, 40 na arquibancada sombra e 20 na arquibancada sol. E depois disso, o preço normal, R$30 na arquibancada sol, 60 na arquibancada sombra e R$100 nas cadeiras. A torcida, até por ser final de mês, último jogo do time em casa na temporada, depois de 3 derrotas seguidas, uma vitória nos últimos 8 jogos, mas mesmo assim, continua os mesmos preços. E aí, o torcedor que quiser ir pro Almeidão aí vai ter que pagar realmente o preço. E o Botafogo já vem praticando em toda a competição. Valeu, abraço.
Valeu, Fabinho. Ai, ai, eu não sei nem o que eu digo em relação a esses preços que foram anunciados, porque, sinceramente, na minha opinião, faltou inteligência e senso de oportunidade, porque...
E sensibilidade com o torcedor.
Vou lembrar aqui, Mateuzinho, a campanha que outros clubes que estão no quadrangular, que estão disputando com o Botafogo, vem fazendo, claro, respeitando aí as devidas diferenças, né, inclusive financeiras entre os clubes. Mas veja, o próprio Paysandu, por exemplo... tá fazendo promoção do jogo do Amazonas. Sim. Contra o Amazonas, que é o próximo do Paysandu, há 2 semanas, antes inclusive do jogo do Botafogo.
É por isso que lá do estádio.
Certo? Tivemos o Amazonas fazendo combo, casadinha. O Volta Redonda fazendo casadinha. Sim. 3 partidas, R$30, né? E a gente não viu o Botafogo em nenhum momento. Assim, na minha opinião, eu sendo o Botafogo, e aí é claro que o Botafogo tem que seguir o que a gente está falando aqui, sim, né? Só a título de opinião mesmo. Eu sendo o Botafogo, não estou vendendo o ingresso do Paysandu, já fazia uma casadinha, né? E já garantia os torcedores para o próximo sábado. Uhum. Porque depois de uma derrota, fica muito mais difícil você convencer,
claro,
o torcedor...
E não só de uma derrota, de 3 derrotas.
Isso. Você convencer o torcedor de ir ao estádio. Claro, claro. Né? De encorajá-lo a ir ao estádio, de pagar, exato, o ingresso. Então, tô vendendo ingresso pro Paysandu, já faço uma casadinha para já ter também o torcedor garantido pro jogo do Volta Redonda. Sim. E garantir a minha renda. E garantir o meu público. Né? Não, aí a gente tem, tudo bem, um dia depois a gente já tem os ingressos e tal, o preço dos ingressos, os mesmos praticados em toda a competição, numa situação completamente adversa.
É aquela coisa, a maré tá totalmente contra o Botafogo, né? E aí você não faz nenhuma promoção, você não faz nenhum tipo de chamamento especial ao torcedor. E tem aqueles que dizem, ah, mas você manter o elenco é difícil, é muito caro, tem peças que requerem um esforço grande financeiro do clube. Tudo bem. Mas é preciso entender que o jogo diante do Volta Redonda vai decidir, pode decidir na verdade ou não, o desfecho da temporada do Botafogo em 2023, ou quem sabe um novo início e melhor para o Botafogo em 2024. Porque caso o Botafogo vença diante do Volta Redonda, ele vai estar vivo para o jogo decisivo do segundo turno do quadrangular da Série C, que aí poderia culminar em seu acesso, seu tão sonhado acesso à Série B. Mas é aquela coisa, são muitos fatores, né, para além dos ingressos. O ingresso é só um. Mas o Botafogo, ele realmente tá mal. O Paysandu jogou melhor do que o Botafogo, com e sem a bola. Ainda que tenha sofrido 2 gols, mas ele foi melhor no Almeidão e ele mereceu a vitória. O Belo, ele também teve um feito.
Não,
teve...
o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo muito bom.
Teve seus méritos. Tanto,
né? Pressionou bastante, várias oportunidades. Depois foi pra cima, depois do gol aos 18 segundos, foi pra cima, pressionou, sufocou. Aí depois, lá para os 40 minutos do finzinho já do primeiro tempo, começa a cair completamente de produtividade,
desanda,
né?
E é isso. É o que o Fabinho falou bem, você também falou. O sistema defensivo, ruim. Eu não consegui entender a escolha aí pelo Lucas Santos, tá? E aí, com a escolha dele, a zaga ela ficou composta por 2 zagueiros lentos. E isso atrapalha muito, especialmente a recomposição defensiva da equipe. Então isso foi um grande problema do Felipe Surian, que vive um bom momento no Botafogo, mas que falhou. E aquela coisa que eu venho falando semana após semana e que ficou muito evidente diante do Paysandu, que é a questão da resiliência mental. O Botafogo, ele era um time, ou foi um time, que se mostrou muito forte psicologicamente durante toda a Série C. E isso foi uma característica que esfarelou, principalmente no quadrangular. Então o Botafogo, ele chega, ele entra dentro de uma partida e você não sente confiança. Você vê o psicológico deteriorado da equipe. E isso é muito ruim, especialmente numa reta final tão decisiva que é a Série C, no quadrangular da Série C, aliás. E agora, parabéns pra mim, né, pra encerrar essa minha análise, fica pra torcida, que mesmo vindo de 2 derrotas consecutivas, um cenário ruim, foi lá, encheu o Almeidão, público bonito, mais de 9 mil pessoas, e que agora a gente vai ver como é que chega para o jogo diante do Volta Redonda. Os ingressos, os valores não estão bons, e será que a torcida vai encher? Ela acredita ainda ou não? Difícil.
É isso, vamos começar a trazer a participação. Daqui a pouquinho o repórter CBN pede passagem, mas já vou trazer aqui algumas mensagens. O Mir está com a gente muito antes do programa começar. Vergonha, não acredito mais. Ainda botam essa promoção falsa, só olha o bolso deles. Mir da Torre. Aí o repórter CBN pedindo passagem. Daqui a pouquinho tem mais sua participação e muito mais informação. Não me abandona, tá? 2h34, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Já vou começar a trazer sua participação, porque tem muita gente, muita gente mesmo, e desde já eu agradeço demais a sua audiência e, claro, a sua opinião, as suas mensagens. Muito obrigada, viu? Vocês são sensacionais, os nossos ouvintes aqui do CBN Esporte Clube. Seu Francisco de Assis está assim, falando o seguinte: boa tarde, vi no JPB os gols do jogo. Na minha opinião, o goleiro do Botafogo falhou em pelo menos 2 gols. O Botafogo não viu o goleiro Igor Rayan, campeão no 13, que foi pro Ferroviário do Ceará e fechou o gol na Série D. E tá aqui também mandando parabéns por conta das reportagens lá no GE. Brigadão, viu, seu Francisco? Obrigada demais pela sua participação. Vamos já começar a trazer os áudios, Marquinho? Seu Aderson Machado mandou logo cedinho. Vamos ouvir.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, a meu ver, com mais uma derrota para o Paysandu dentro de casa, o Belo jogou ao lixo a sua classificação. No entanto, a matemática ainda o favorece. Basta ganhar do Volta Redonda, o Manaus não vencer o Paysandu, e o Belo venceu o Manaus em Manaus. O problema é o Belo vencer essas 2 partidas. É isso aí, amigos, um abraço a todos.
Tá aí, seu Aderson, né? Já todo mundo, a turma das contas, os matemáticos já começaram a entrar em campo, né? Pra ver se aí garante o acesso do Botafogo, porque o título já não dá mais. Vou trazer também aqui a mensagem do seu Odívio, tá em QAP. Boa tarde a todos aí da bancada CBN, muito obrigada pela audiência. Seu Genival, Boa tarde, Juliano. O Botafogo não vai para a Série B. Classificou o Paysandu dando 6 pontos. Vamos ouvir agora o nosso querido Thiago Augusto. Também mandou áudio para a gente.
Se o Luizinho é jogador, eu sou o astronauta e Pedro Alves é amigo de Bruno Moraes. Abraço.
Tá aí o Thiago falando a respeito do Luizinho, que mais uma vez cometeu uma falha no sistema defensivo. Primeiro lá diante do jogo do Volta Redonda, né? Todo mundo lembra que um dos gols do Volta Redonda aconteceu diante de uma falha do Luizinho. E agora nessa partida diante do Paysandu aqui no Almeidão, rolou um toque na bola de mão e aí pênalti, o VAR pegou e pênalti. A sorte dele é que o Mota estava lá para garantir. Vamos ouvir seu Wagner também, que mandou áudio para a gente.
Botafogo precisa de 2 vitórias para subir para a Série B. Depende de outro resultado, a opinião de vocês.
Pois é, seu Wagner. Agora é vencer ou vencer. Seu Wagner está falando aí do que o Belo precisa fazer para tentar conseguir o acesso, né? Já que o título já não dá mais. É isso, precisa vencer essa partida, dar uma secada aí no Amazonas nessa próxima rodada e, claro, vencer o Amazonas jogando fora, na casa dos adversários. É somente isso que o Botafogo precisa fazer. Claro que não é fácil, mas é possível. Vamos ouvir aqui o Ramos, também está com a gente.
Boa tarde para vocês. É Ramos 13 anos que está falando. Rapaz, é o seguinte, eu achei a derrota do Botafogo sábado muito normal, mano. É um resultado normal. Agora, foi mais também pelo desfalque que o Botafogo teve no jogo. Sabe qual foi o desfalque? Aquele goleiro que o Paysandu trouxe para cá na fase de classificação. Aquele goleiro não jogou não, viu?
Tá aí o Ramos também falando a respeito do primeiro jogo, né, que o Botafogo jogou e ganhou, diga-se de passagem, ainda na primeira fase da competição diante do Paysandu. O Arthur também está aqui com a gente, é claro que ele não deixaria essa segunda-feira passar em branco.
Boa tarde a todo CBN Esporte. Ei, toda segunda agora tem um chororô do Belo. Tem que mudar, tem que fazer um quadro. Clube do Choro, pros belianos.
Pois é, a resenha vem, minha gente. A resenha, a provocação vem. Inclusive, por falar em provocação, vou trazer aqui uma notícia, né, que tá no GE, inclusive, no ge.com/pb, sobre a troca de farpas entre Souza e Botafogo nas redes sociais. O Souza não perdoou o Belo após a terceira derrota seguida, né, no quadrangular. E nas suas redes sociais, minutos depois do fim da partida vencida pelo Paysandu, o clube sertanejo brincou escrevendo que falta camisa ao alvinegro. Pois é, e aí é claro que o Botafogo respondeu dizendo: daqui onde estou, não te enxergo, né? Afinal de contas,
saudável,
provocação saudável, é isso que o futebol, né? Mantendo respeito, acho tudo que bem. É muito válido, essas provocações são muito válidas, inclusive, e a gente vive dessa resenha, né? Quem não gosta de provocar o amigo, que é tosse para um time adversário, enfim, acho bastante saudável. E aí o Souza explicou que na época da eliminação do Souza, o Botafogo fez uma postagem, não se referindo diretamente ao Souza, mas disse que o Botafogo tinha camisa, né? E aí soou como uma provocação ao Souza. O Souza dessa vez decidiu responder nas redes sociais. Vamos trazer também aqui o áudio do seu Jair.
Boa tarde, Jair de Valentinão. Boa tarde a todos da mesa aí. Complicou, mas ainda dá, né? É ganhar as duas, ganhando do Volta Redonda e ganhando do Amazonas, né? E torcer pro Paysandu ganhar a próxima volta do Amazônia e a outra vai ser com Volta Redonda e Botafogo tá classificado. Complicou um pouquinho, mas ainda dá, né? Depois vocês me explicam aí a situação. Obrigado.
É exatamente isso que o senhor falou, seu Jair. O Botafogo precisa vencer, torcer aí por um tropeço do Amazonas. Se o Amazonas não tropeçar e conseguir vencer. Mesmo assim, na última partida, que é um confronto direto, aí o Botafogo só precisa vencer o Amazonas e para conseguir o acesso, né? É claro que fica mais difícil porque vai ser lá em Manaus, né? No time, na casa dos adversários. Vamos ouvir aqui o Marcos Melo também com a gente.
Boa tarde, bancada CBN. Acho que o mais provável hoje seria a demissão de toda a diretoria de incompetentes, 11 anos, porque eu digo 11 anos, porque não tem condições de subir para a Série B. Então, está na hora dele sair fora, que não, ele não vai levar esse time na Série B. O único cara que pode ainda subir o Botafogo para a Série B se chama Nelson Lira. Esses lisos aí não sobem, não.
Tá aí o Marcos Melo, nosso ouvinte aqui, falando sobre a diretoria, né, e quanto de influência tem a diretoria aí nesses tropeços do Botafogo. O Eduardo Prado também aqui com a gente mandou mensagem, agora eu acredito que o Belo vai subir, kkkkk. Ninguém acredita mais em nada mesmo, aí acontece o oposto. Tá aqui o Eduardo com a gente, o Lindoaldo também mandou um boa tarde aqui para nossa bancada. O Diego Avelino, Surian pretendia vencer a Hélio dos Anjos sem volantes de contenção, sem pontas especializados, improvisando um volante amarelado de zagueiro e sem leitura correta do que estava acontecendo. Tudo isso para poder, podemos dizer que Surian é limitado ou um homem à frente do seu tempo. É a pergunta que o Diego Avelino faz. O Matheusinho já até falou a respeito das problemáticas aí do Surian, que merece respeito, afinal de contas o Botafogo teve uma campanha não diria irretocável, porque claro teve seus problemas, né? A gente já falou que o sistema defensivo aqui é um grande problema do Botafogo desde o início da competição, mas de fato transformou o Botafogo do Paraibano em um time realmente competitivo, né, que conseguiu aí em diversas partidas, inclusive jogando fora de casa, ser competitivo, ser provocador, ser ousado, mesmo perdendo em vários momentos, conseguiu reverter o resultado, foi para cima com uma postura realmente diferenciada. Mas, além do meio de campo para trás, as táticas e os esquemas e as peças que o Felipe tem nas suas mãos também e como ele os coloca em campo não tem sido favorável para bons resultados, né?
Então, Ju, de fato, o Felipe Surian, ele é o principal responsável por essa mudança da água para o vinho do Botafogo desde o término do Paraibano para o início da Série C. Ele é o grande responsável, ele é esse grande cara. Mas, até uma fala polêmica agora. O Botafogo conquistando esse acesso à Série B com o Felipe Surian não seria o meu cara para 2024. Eu acho que quando a gente fala de Série B, é uma competição totalmente diferente, que requer um investimento totalmente diferente, com equipes de níveis totalmente diferentes e que pode ter, em 2024, clubes de enorme expressão. O Vasco, que já está acostumado, o Santos, que pode ter uma queda inédita em sua história, um Sport que pode continuar, um Ceará que está por ali. Então, para 2024, o Belo com a questão do acesso, e é o que a gente torce, não seria meu cara. Eu acho que é preciso trazer alguém que já conheça de fato o nível da Série B, que saiba como montar um elenco para uma disputa tão grande e difícil que é uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
O José Alves de Santa Rita aqui com a gente. Boa tarde, Ju e amigos da CBN. Agora ficou mais difícil. José Alves de Santa Rita, de fato, viu, José Alves? O Luciano Castanha também com a gente. Boa tarde a todos. Botafogo é um time pipoqueiro. Só faz iludir o torcedor. Isso é time de Série D. É a vergonha da Série C, diretoria sem vergonha, torcedor não vai ao estádio, o time não merece a torcida que tem. Bom, torcida do Botafogo está fazendo muito a sua parte, isso ninguém pode negar.
Até que foi meus parabéns.
Pois é, o Ivanildo aqui também e o Botágua, me fez feliz, Juliana, kkkkk. Galera que torce contra está aqui com a alegria pulsando nessa segunda-feira. O Valderi, boa tarde, que bela vitória do Papão. Eu falei que esse cavalo paraguaio não sobe mais. Daqui a pouquinho eu sigo trazendo a sua participação. Vou dar só aqui informação a respeito da segundona do Paraibano, porque tivemos a sétima rodada iniciando no sábado. O Atlético de Cajazeiras pegou o Sport de Lagoa Seca e venceu por 2-1 no Perpetão. Ainda no sábado, o Pombal venceu por 2-0 o Confiança, lá no José Cavalcante. E ontem tivemos a Desportiva Guarabira vencendo o Sabugi. Sabugi que tem sido aí praticamente o saco de pancada da segundona. Lá no Silvio Porto, perdeu por 2-1 o Sabugi. E hoje, às 7h30, teremos a partida que fecha aí a sétima rodada entre Sport de Patos e Spartax, lá no José Cavalcante. Essa partida tem transmissão, viu, galera? Transmissão aqui pelo Jornal da Paraíba. A transmissão começa a partir das 7h30 da noite. Aliás, transmissão começa a partir das 7h da noite. Muito bem. O jogo começa às 7h30, tá? E aí teremos a narração de Raelson Galdino aqui na voz.
Opa, Gobi!
Exatamente. Pedro Alves, o nosso querido ídolo, estará nos comentários dessa partida. E isso nas reportagens. A nossa querida Lunara Moreira. E aí temos aí a mulherada cada vez mais abrindo espaço aí nas transmissões da Rede Paraíba de Comunicação. E na coordenação Expedito Madruga, a jornada vai até às 9h45, com a qualidade que você conhece, você que curte aí o futebol paraibano. Vale muito a pena acompanhar as transmissões do Jornal da Paraíba, beleza? Só para finalizar, Perilima e Picuinhense, o jogo não aconteceu porque a Perilima já desistiu da competição. E aí o Picuinhense levou 3 pontos de Lambuja. Por enquanto temos Atlético e Pombal aí com as vagas para semifinal, né? Para a decisão da semifinal. E Confiança, Spartax, Esporte de Patos e Picuinhense disputando aí vagas na repescagem. Sabugi e Perulima na zona da degola. Eu vou me embora aqui para o intervalo comercial, porque ainda tem muita gente mandando mensagem. Vários áudios aqui, vou tentar atender o máximo de pessoas possível, tá, galera? E tem mais informação, é claro, fica com a gente, não sai daí. 2h51, começando aqui o último bloco do nosso CBN Esporte Clube. Muita gente falando aqui, vou tentar já começar com a participação de vocês para ver se eu consigo colocar o máximo aqui de ouvintes, tá bem? O Thiago Santiago disse o seguinte: boa tarde a todos do CBN Esporte Clube. O Botafogo está na 10ª temporada da Série C, da série Belo Série C Forever. E ainda, a 11ª temporada começará o ano que vem. Valeu, abraço, Thiago Santiago. É muitos torcedores já desencorajados aí pelas últimas atuações do Botafogo. Luciano, boa tarde, Juliana e todos que fazem a CBN. Essa diretoria do Belo é conivente com a situação do clube. O time está com 3 derrotas consecutivas e ninguém aparece para se pronunciar. Só aparece quando vence. Hashtag Fora Breno e seu bando. Tá aqui o torcedor trazendo a sua opinião. O Samuel tá dizendo aqui que tá sintonizado. O Josivaldo também tá triste, mas dizendo que a gente aqui é show. Muito obrigada, viu, Josivaldo, pela audiência. Quem também tá com a gente aqui é o Eric. Boa tarde, São Paulo campeão. Pois é, tivemos também nesse final de semana a decisão da Copa do Brasil. E o Flamengo de muitos paraibanos aí, acabou ficando no cheirinho.
Deixa esse assunto para a CBN.
Exatamente.
Vamos falar de Botafogo,
Simbora.
13, Campinense, Souza.
É difícil. Quando pega, quando dói, fica complicado. Mas vamos lá. Damião Dias também está aqui com a gente. Boa tarde a todos. O Botafogo divulgou o preço dos ingressos. E aí, será que a torcida vai comparecer no próximo sábado? Bom, quando a gente fala de futebol, né, Damião, a gente fala de paixão, né? E aí, isso. A paixão, ela é meio irracional, né? Isso. A gente tem tudo contra e a gente vai lá porque a gente quer acreditar, porque, enfim. E eu acho que o torcedor tem que ser nesse embalo mesmo, tem que ser nesse estilo aí, tem que acreditar, tem que dar apoio. E depois, se der errado, cobra, xinga, enfim, reclama. Mas enquanto tiver a possibilidade, acho que o torcedor tem que chegar junto, sim,
concordo,
senhor.
Sim, concordo.
Tá? Vamos seguir aqui com os áudios. O Flávio de Nova Mangabeira também está aqui com a gente.
Boa tarde, Juliana, e a todos da bancada do Esporte CBM. Tem um ditado: a esperança é a última que morre. Vamos se classificar lá em Manaus. Próximo jogo contra o Volta Redonda, a vitória, se Deus quiser, e vamos ganhar lá dentro, no Manaus, para se classificar. A esperança é a última que morre. Valeu, Juliana. Um abraço para você e a todos os ouvintes da CBM.
É isso, eu também acho. A esperança é a última que morre, e torcedor que é torcedor tem que acreditar até o fim, minha gente. Por mais que a gente esteja bem chateado, indignado, é isso. O Carlos de Paratybe também está aqui com a gente.
Bancada CBN, boa tarde. Aqui que está falando é Carlos de Paratybe. Botafogo, velho. Pode arrumar, malificar a Série C mesmo. Tá bom assim? Bom trabalho, tchau.
Já vou emendar aqui com o Nelson Paulino, que também mandou áudio.
Essa diretoria tem alguma coisa errada, são 10 anos, isso não existe não. Não existe, certo? Tem alguma coisa errada aí, venda de jogos, esses banqueiros aí, não tem o que fazer não, certo? São 10 anos, isso não existe, nenhum time passar 10 anos na Série B não, Série C. Então, tá errado isso aí, viu? Tá muito errado, pode ir atrás aí que tá errado, certo? Um abraço a todos.
Tá aí. Vou aproveitar para trazer aqui também a mensagem do David Augusto. É difícil continuar acreditando em um time totalmente alheio ao acesso. Enquanto o Paysandu esbanjou a objetividade, o Belo se enrolava, perdendo todas as divididas, alguns jogadores displicentes, e mesmo assim só perdemos por causa do gol. Ao meu ver, mal anulado pelo VAR. Tá aqui o David Augusto. Alguns torcedores também questionaram aí o VAR. Eu quase nunca questiono o VAR, porque ali o árbitro tem todas as imagens para conseguir fazer a sua leitura, né? A gente lembra que o VAR só entrou nesse gol do Botafogo, só entrou depois, né? Foi acionado depois, mas o impedimento foi marcado ali já na jogada pelo auxiliar, né? E aí o Paysandu, enfim, pediu para que isso, o próprio Botafogo pediu para que isso fosse revisto, né? O VAR foi acionado e aí o gol foi anulado, foi confirmada a anulação do gol, mas o bandeirinha já tinha marcado o impedimento. O Sidney Alves está aqui com a gente. Aquela anulação do terceiro gol do Belo, não mostrando o replay do VAR na transmissão. Algo no mínimo estranho, pelo menos eu não vi. Mas houve a transmissão, houve a repetição sim, tá, Sidney? Eu estava lá bem pertinho do campo, eu vi sim o juiz, o árbitro da partida, indo verificar o lance lá de pertinho. O Luciano de Bahia também aqui com a gente. Deixa eu trazer aqui a mensagem dele. Boa tarde a todos da bancada. Sem querer tirar proveito da situação, desde o primeiro jogo contra o Amazonas, nessa segunda fase, que eu, como torcedor, preguei cautela em relação ao time do Botafogo por conta de anos anteriores. E aí está o resultado. O time praticamente já perdeu o acesso. Calma, minha gente, calma. Ainda dá, ainda dá. Tem chance. Tem chances ainda. O Shibata também mandou áudio pra gente. Vamos ouvir.
Juliana e bancada, boa tarde. Aqui é Shibata do Hernandes Sátiro. Eu falei a semana passada que o Botafogo não arrumasse um ponto lá, ele não classificava não. Aqui uma pessoa ele não ganha. Aí não tem como classificar, né? Obrigado, boa tarde.
Já vou emendar, Marquinho, com o Miguel Barbosa.
Boa tarde, que é Miguel aqui da Rosa. Homem, esse Botafogo, é 10 anos que eu acompanho esse Botafogo. Todos os jogos finais ele faz isso, ele perde, não adianta não. Ele não vai subir pra Série B, nunca, na vida.
O Júnior do João Agripino tá aqui com a gente também. O Belo tem que fazer gols e deixar de tomar para fazer saldo de gols positivos. O saldo, inclusive, pode ser aí um dos critérios na última rodada, a depender dos resultados. Vamos ouvir o Eudes do Geisel também, Marquinho?
Boa tarde, Ju e bancada do CBN Esporte. É muito dolorido o que o Botafogo consegue fazer com sua torcida. É difícil acreditar que vamos subir. Temos chance sim, mas o time não corresponde. Diante disso, passamos a acreditar que milagres existem. Boa sorte, Belo. Eudes Júnior do Geisel.
Muita gente aqui com a gente ainda, gente, não vou conseguir passar todo mundo e nem todas as mensagens. Agradecer aqui o Antônio, o Bennett com a gente, o Marcos do Bessa, o Jefferson também mandou, o Ciro, o João Viegas também mandou mensagem aqui pra gente, o Michel Davis também, agradecendo demais a participação de todo mundo. O Rodolfo aqui dizendo, fala bancada CBN, apesar de não merecer, não é que o Belo ainda tem chance de classificação, porém precisa vencer os dois jogos restantes e torcer para o Paysandu pelo menos empatar os dois jogos restantes. Está aqui o Rodolfo também com a gente, Astrogildo também com a gente, está aqui, mandou dizendo que jogou a toalha. Calma, minha gente, calma, mas se ganhar do Volta Redonda, eu vou pegar a toalha de volta, é isso. O Paulo Andrade dizendo que o Botinha não tem jeito não. Vamos acreditar, gente, vamos acreditar, depois reclama, se der errado reclama, cobra, xinga, mas enquanto der, vamos na luta, vamos seguir torcendo. O Júnior, boa tarde a todos, tá na cara que esses jogadores não querem subir o Belo, desde a partida contra o Volta Redonda, onde rolou preconceito e entregaram a partida. Tomei um pare na cara, Mateuzinho, até a próxima.
Estaremos juntos amanhã.
Tchau, pessoal. Amanhã a gente segue cobrindo o Botafogo. Vem aí Carla Visani, o CBN Cotidiano.
Valeu.